Com a palavra o senhor Teotônio dos Santos, doutor em Economia e pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal Fluminense, que disporá de até 30 minutos para a sua exposição.
Bom dia.
Bom dia.
Para mim também é extremamente emocionante estar aqui retomando velhas lutas que tivemos aqui no Estado. E, em particular, pela presença do Romanelli, que foi companheiro de luta nesse período tão significativo, tão importante, porque, afinal, o movimento camponês brasileiro esteve por anos submetido a condições de isolamento terrível. E, realmente, nos últimos, no final da década de 50 e começo de 60, ele renasce como uma grande força, e particularmente no nosso Estado havia extremas limitações para esse avanço, mas com o trabalho tão intenso que foi feito aqui, dirigido pelo Romanelli, nós conseguimos realmente levantar um movimento camponês significativo e que sofreu, inclusive, já antes do golpe, já uma repressão brutal, sobretudo no Vale do Rio Doce, que está, inclusive, parece, num novo documentário que vai ser feito, onde já se via realmente a violência brutal essa classe social difícil de ser bem definida. Parece mais os senhores feudais, mas eles estavam mais ligados ao mundo capitalista, é verdade, mas mantinham formas de repressão e formas de domínio do campesinato extremamente brutais, porque eles tinham a monopólio da terra. Isso nós temos pouca clareza sobre o que significa realmente um instrumento de produção tão fabuloso como é a terra, na mão de pequenas minorias que exploravam intensamente os trabalhadores, ou aqueles que pudessem acessar e trabalhar a terra, sob o domínio sempre desse pequeno grupo que conseguiu concentrar uma riqueza colossal, é verdade, mas sempre no contexto de uma economia bastante precária. Por isso é que nós vimos que, no caso brasileiro, já desde o começo da dominação portuguesa sobre a nossa região, se dividiu a terra entre esses senhores que vinham de Portugal para cá assumir o domínio total e a propriedade da terra aqui. Essa gente continuou no poder, manteve o sistema escravista como instrumento fundamental para explorar essa terra, e depois vão, com o fim do escravismo, vão buscar outras formas de exploração extremamente intensas. Por isso, levantar esse campesinato era realmente um momento de grande transformação do nosso país. Eu quero acentuar isso porque o efeito disso não era somente do ponto de vista social e humano, de que a maior parte da nossa população vivia em condições de vida extremamente miseráveis, mas também significava um limite para a própria expansão do capitalismo brasileiro, porque essa população não constituía um mercado. Nós éramos uma população muito grande, ainda somos, mas o mercado nosso é pequeno, porque é um mercado de miseráveis. É estranho isso, porque, como nós sabemos, nossas políticas econômicas, etc., estão inspiradas pela ideia de que nós precisamos conter a demanda, quer dizer, nós temos um excesso de demanda no nosso país. Demanda significa gente que tem dinheiro para comprar, não necessidade. A necessidade é colossal. Só que os que têm necessidade não têm os instrumentos para comprar os produtos capitalistas, produzidos pelo sistema capitalista. Então, a burguesia nossa, ela revelou desde o começo, e em toda a sua história, e nesse momento crucial que vai ser a base do golpe de Estado de 64, ela revelou uma impotência, uma falta de visão, uma falta de decisão para criar condições para a sua própria expansão. E ficou limitada, como nós vimos, nos anos posteriores. Nós temos uma literatura econômica, etc., que destaca muito esse período em que a ditadura militar conseguiu um certo grau de crescimento econômico. Foi um período muito pequeno, entre 1967, 68 até 74. De 74 adiante, o crescimento parou. E a crise voltou para o sistema. E, na verdade, nós crescemos muito abaixo do período, por exemplo, do auge populista que a Vânia acabou de nos mostrar. No período do Vargas, a expansão do movimento popular foi muito ampla, e inclusive com um grau de intervenção no setor urbano de ampliação da demanda urbana pela via da criação do salário mínimo. O salário mínimo se cria no contexto dessas lutas sociais, onde podia interessar a um certo setor da burguesia que se ampliasse o salário mínimo para ter gente para comprar seus produtos, já que ela não competia industrialmente, ela não exportava produto industrial, ela exportava os produtos agrários, agricultura. Ela não, ela para poder ter gente que consumisse indústria, tinha que ter gente que tivesse recurso aqui dentro. E, na verdade, o populismo com Vargas abriu caminho para que se pudesse expandir esse comércio, esse mercado interno. Essa expansão foi muito grande. O Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre os anos 1920 e 1950. Eles costumam falar que foi um período de fracasso econômico, mas foi o contrário. O fracasso econômico foi o deles. E pior, esse fracasso econômico, inclusive, se consolidou, inclusive, no período posterior à ditadura. Porque a ditadura condicionou a abertura e teve um apoio muito grande para que a abertura fosse feita num contexto limitado de transformação, em que se assegurou esses setores, os interesses econômicos desse pequeno grupo. E assim, por exemplo, enquanto a Ásia fez reformas agrárias radicais depois da Segunda Guerra Mundial, Japão fez uma reforma agrária radical depois da Segunda Guerra Mundial, até com apoio norte-americano, porque os americanos, que estavam naquele momento ocupando o Japão, eles tinham como inimigo principal a antiga oligarquia japonesa, proprietários de terra, então aceitaram a ideia da reforma agrária nessas condições. Mas a grande reforma agrária ocorreu na China. E a vitória da Revolução Chinesa, do Exército Vermelho, vai consagrar essa reforma agrária. Aí as Forças Armadas foram um fator de apoio, mas eram Forças Armadas revolucionárias, que apoiaram a reforma agrária radical, profunda. Então, depois, a Coreia do Norte, reforma agrária muito radical, a Coreia do Sul vai ter uma reforma agrária radical também para poder sustentar-se politicamente com o apoio norte-americano, depois de fracassar numa guerra terrível que dividiu a Coreia em duas. Mas no Vietnã, outra vez, a reforma agrária extremamente radical que vai triunfar no Vietnã. Quando se vê discussões a respeito da economia, etc., o que se fala sobre o mundo atual? O mundo atual está tendo uma reestruturação profunda na economia mundial, e a base de desenvolvimento do mundo atual é a Ásia, onde a reforma agrária foi extremamente profunda, e aí vejam vocês quem assumiu a liderança desse processo. Em alguns países, sim, foram capitalistas, em outros países foram movimentos políticos com propostas de transformação socialista, com economia estatal extremamente avançada também. Então, hoje o Brasil está sofrendo as consequências disso. Nós temos uma agroindústria muito, muito célebre aqui no país, que é quem está aguentando a economia brasileira, porque nós somos uma das maiores extensões de terra cultivável do mundo. Mas esse setor, ele não assegurou e nem assegura para o nosso país condições de um desenvolvimento econômico e expansão, porque ele estruturou a sua organização em torno de um campesinato de assalariados agrícolas inconstantes. Aqui naquela época dos anos 70, assumiu esse nome de boia fria, porque são camponeses que vieram, vêm trabalhar e vão embora, e não constituem um grande mercado interno para o desenvolvimento do país. E, portanto, é impossível que esse país se consolide realmente, seja capitalista, seja socialista, para poder dar a nós, ao nosso país, ao nosso povo, algum caminho de expansão, de condições de vida para o conjunto da população. Então, o que é realmente muito impressionante nessa história, né, é que por trás desta violência, desta coisa trágica, como nós vimos na nossa ministra descrevendo a força subjetiva, inclusive, desse projeto, como isso vive na alma humana, como isso vive dentro de nós, não é? Ser entregues a essa violência, estarmos dominados por essa violência e impotentes diante dela, não é? Tendo um Estado que é um inimigo do nosso povo, não é? Por quê? Não se trata de simplesmente uma questão, vamos dizer, de malvados ou de riqueza. Se trata realmente de uma opção econômica de uma classe cuja sobrevivência depende deste instrumento brutal de repressão. Esse é o ponto crucial, não é? Infelizmente, eles ainda condicionam nossa política econômica muito seriamente. Conseguiram, inclusive, criar uma coisa chamada Banco Central Independente, que decide a vida econômica do nosso país, independente de quem seja o governo, e, ademais, defende isso para a nossa população, de que isso é uma grande conquista, que as políticas econômicas sejam dirigidas por quem não foi eleito, e ela tem que ficar fora do domínio do Estado, do domínio da política, que é outro grande inimigo, a política. A política é o povo. A política não são os políticos, a política é o povo. Na medida que os políticos têm a capacidade de controlar as situações, com esse apoio ainda de todo esse sistema de poder, realmente o povo não exerce o seu poder político. E por isso ele tem na política um inimigo. E ainda mais responde a responsabilidade da sua derrota nos políticos. Você fica sem saída. Você não pode ter uma saída política, então qual vai ser a saída? Se você mantém o sistema na mão dos que não são políticos, isto é, dos poderosos economicamente, como é que nós vamos tirar, então, o poder deles e poder exercer um poder a serviço do nosso povo, a serviço da nossa população? Então, esse quadro, infelizmente, não foi ainda rompido totalmente. Houve grandes avanços políticos, é verdade, que a democracia nos ajuda a reconstruir uma base democrática, nos ajuda a avançar politicamente, mas ainda nós precisamos de muito tempo, de muita organização, de muita consciência, de muita capacidade política para poder criar as condições realmente para o nosso para resolver os grandes problemas da nossa população. Não é? Esse é daí que nós podíamos dizer que os quadros militares que estiveram na frente do golpe, eles não eram a maioria dos nossos militares. Eles tiveram que expulsar da Força Armada mais de 6 mil militares, oficiais e de outros setores. Eles não eram aqui a maioria. Mas eles tinham controle, porque eles tinham os quadros da direção que se formaram, sobretudo, durante a Segunda Guerra Mundial e que passaram a ser, vejam vocês, passaram a ser sócios dos americanos, dos interesses econômicos mais fortes que atuavam no país. Tomemos o exemplo do Gobery. Gobery é o grande articulador do golpe de 64. Ele organiza o IPES. Ele é o presidente do IPES. Quem participava no IPES? As grandes corporações multinacionais. E algumas nacionais que participaram. E foram eles que organizaram o golpe. Ele era o presidente. Muita gente pensa que ele era o presidente porque ele era também o chefe da escola militar, da escola de guerra, superior de guerra no Brasil. Não. Ele era presidente do IPES porque ele era o presidente da Dow Chemical, empresa da família Rockefeller, poderosa empresa da família Rockefeller, que, por sinal, ela também tinha por empregado o Geisel, que também tinha por empregado vários outros dirigentes militares. Não pensemos aqui que estamos trabalhando sobre um campo de pessoas que pensam assim, pensam. Não, estamos frente a interesses econômicos organizados, com apoio de forças armadas, no caso, as forças armadas americanas que estiveram aqui, porque isso é outra coisa que nos falta muito ter clareza. O golpe começou aqui em Minas. Se criou um governo aqui em Minas, apoiados já pelos norte-americanos, prontos para reconhecer esse governo como o governo do Brasil. E as tropas americanas que estavam, hoje já super conhecida, a operação naval americana aqui nas nossas costas, elas iam entrar pelo Vale do Rio Doce, para vir apoiar o Estado Nacional, aqui o governo, que representaria o Brasil para os norte-americanos e seus aliados. Aqui figura Magalhães Pinto, né? Homem liberal. Foi um dos que assinou a luta contra a ditadura nos anos 40. Né? Membro da UDN, União Democrática Nacional, conspiradora pelo golpe militar anos e anos em nome da democracia. Em nome da democracia. E pretensas também figuras de alguma forma, defendiam um estado de desenvolvimento para o país econômico, mas sempre nas mãos e de acordo com os interesses do grande capital internacional, a Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, todo um aparelho de organização da economia mundial que se criou depois da Segunda Guerra. Então, Magalhães Pinto representa exatamente isso. É um banqueiro importantíssimo no Brasil. O banco dele depois vai quebrar no período do Fernando Henrique como presidente. Quebrou. E sabe, vocês sabem muito bem que havia problemas graves aí, porque esse banco tinha 2 mil contas falsas para poder remunerar os seus proprietários, os seus acionistas, os seus donos. Esse banco foi ajudado pelo Estado, se reestruturou e foi vendido para o Unibanco, ainda no governo do governo Fernando Henrique. Tudo isso é muito interessante porque a dona do banco, o presidente do banco, era nora do Fernando Henrique, casada com seu filho, Henriquinho. Então, Como vocês veem, a oligarquia se reproduz, vai se reproduzindo. Esses interesses econômicos estão articulados entre si. Não é? E eles estão reconstruindo a todo momento os instrumentos de poder. Não é? Então, o que nós estamos vivendo agora é um momento muito decisivo, porque nós conseguimos manter esse processo democrático, conseguimos avanços políticos significativos, mas, vejam vocês, há todo um trabalho para tentar desestruturar esse avanço democrático que nós tivemos nesse período. E não foi só no Brasil. Esse avanço democrático... Este avanço democrático, vejam vocês, ele se estendeu a toda a região. Foi um processo cuja... já trabalhamos sobre isso muitas vezes, né, na época, etc., mostrando como o próprio governo americano entrou em choque com a base militar que eles tiveram aqui, porque essa base militar não serviu exatamente ao que eles queriam. Já chegou um ponto que eles perderam o controle de alguns, não tanto do Brasil, mas também eles ficaram com medo no Brasil porque fizeram uma eleição entre os militares e a ala deles perdeu. Eles tiveram que não permitir que o presidente fosse o designado pelos militares, porque ele tinha uma certa... apoiava, de certa maneira, o processo peruano, quando na época... No Peru, houve um grupo de militares que tomou uma perspectiva completamente diferente da pró-imperialista no Brasil e outras partes. Então, eles começaram a repensar o problema militar e procurar se distanciar desse processo, etc. Isso foi uma luta dos anos 70, sobretudo, que ajudou a abertura dos anos 80 aqui no Brasil, etc. Agora, nesse contexto, eles esperavam ter um controle da abertura democrática. E tiveram, de certa forma. Pensem bem. O que seria que se alguém dissesse, bom, então nós vamos fazer a abertura democrática e vamos pôr na presidência da República, para fazer essa abertura democrática, o presidente do partido da ditadura? Todo mundo ia dizer, mas não é possível. Mas foi. O Jô Sarney era o presidente do PDS, partido da ditadura. E o grupo que saiu e dividiu o partido da ditadura e se aliou, então, à abertura, colocou na vice-presidência, confiando talvez na idade do Tancredo como possibilidade de que o processo fosse ficar na mão desses setores que veio da UDN. O Sarney era da UDN também, União Democrática Nacional, o velho partido dos liberais nossos, né? Então, em resumo, porque não dá para nós irmos muito mais longe aqui, quais são as condições, então, desse regime, da criação do golpe de Estado e do regime que se produz aí? Não são condições só brasileiras, são condições que estão envolvendo o conjunto do mundo, o conjunto do mundo pós-guerra. E nós... continuamos sob um forte domínio de forças reacionárias que nem permitiram nem aos setores mais progressistas da classe dominante poder criar uma economia realmente que nos levasse a uma transformação social maior, a uma sociedade de mais igualdade, etc. Nada. Apesar disso... eles não conseguiram controlar completamente a situação, tiveram que ir abrindo como forma de resolver as dificuldades que gerou esse domínio de cima para baixo tão poderoso. Então, o resultado é que vão sendo obrigados a aceitar essa abertura, essa abertura que vai escapando do controle deles. Esse é o problema. Está escapando do controle deles. Eles ainda controlam, mas têm medo de perder o controle. Porque, evidentemente, o povo brasileiro não dá demonstrações de estar a favor das propostas econômicas deles. Então, há uma situação política de difícil controle. Mas isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre hoje em toda a América Latina. Em toda a América Latina. E, na verdade, nesse contexto, o grande capital, os contextos, os interesses norte-americanos resolvem, então, entrar numa tentativa de desestabilização sistemática de toda a região. Estão tentando isso por todas as partes, porque os governos que estão se constituindo estão sob pressão popular muito forte e não têm todos os mecanismos de repressão para poder conter essa pressão popular. E esse é o ambiente que criou o golpe. E esse é o ambiente que leva agora as forças do grande capital a pensar na necessidade, talvez, de recorrer outra vez à força. Os militares foram instrumentos, serão sempre eles. Há outras formas de impor também, não precisa ser diretamente através de um governo militar. Há outras formas. Entre elas, evidentemente, formas fascistas que tiveram muito êxito nos anos 30, nos anos 40. E também formas capitalistas democráticas que podem controlar, sobretudo com o controle dos meios de comunicação, etc., paralisar os movimentos sociais. Esse é o grande problema que nós temos nesse momento. Como nós vimos, então, os militares não são inocentes, não fizeram isso por razões de valores. Anticomunismo, que é a única ideologia que eles têm e estiveram nessa época como ideologia da direita, o anticomunismo não tem. Como dizia o Julião, nos contava muito a história do camponês de Pernambuco, que falaram com ele: cuidado, vocês estão na liga camponesa, cuidado que isso é comunista. E o camponês: mas doutor, não sei o que é comunismo. O que é comunismo? Comunismo é um regime que você não manda nada, que as suas filhas são tomadas, estrupadas pelos comunistas, que você não tem poder nenhum, que você não vale nada, etc. Aí o camponês: mas doutor, então nós já estamos no comunismo? Não é? Esse anticomunismo, o que é isso? Não é? Então, essa violência, não é? Ela está aí de volta, ela está na nossa sociedade. Porque a violência tem várias formas, a forma direta do poder e as formas intermediárias, até os setores mais baixos e até a casa de cada um, as famílias e a vida de cada um. É uma estrutura de poder, é uma estrutura de poder. E se nós pensarmos bem, temos que ter muita consciência realmente de que as condições que favoreceram o golpe estão debilitadas, em parte, historicamente, porque estamos num momento de busca e de ascensão dos poderes, das forças populares outra vez no mundo, mas se nós não levarmos essa luta até as últimas consequências, nós temos que esperar a outra consequência, que é a vitória do outro lado outra vez. E por isso, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Os torturadores, nunca mais. Os donos do nosso país, do nosso povo, nunca mais essas brutais estruturas de exploração do nosso povo, nunca mais a ditadura, e sim nós, o povo brasileiro, realmente exercer o seu poder e dirigir a sua vida. Obrigado.